Ponto de desencontro. FNAC.
Pois é, o café está ótimo, já foi. A minha convidada hoje é muito especial, que é o que se diz sempre de todos os convidados. É a psicóloga Teresa Rebelo Pinto, para além de psicóloga, fez depois uma pós-graduação, já vamos ler agora o currículo todo, uma pós-graduação em Ciências do Sono, e é disso que vamos falar hoje. Depois é também Somnologist.
Uau!
Que é incrível. Que é um título importante dado pela Sociedade Europeia de Pesquisa do Sono. E é este título, Somnologist, certifica para o mundo Urbi et Orbi, que é especialista em medicina comportamental do sono. Olá.
Chiquíssimo. Olá.
Chiquíssimo, né? Como é que está?
Que introdução fantástica.
Nós vamos hoje falar do sono. Vamos trazer aqui este desencontro. Eu trago um livro, tu trouxeste outro. Mas vou começar por perguntar. Dormiste bem hoje?
Epa, que péssima pergunta para começar. Olha, eu vinha a pensar no caminho. Normalmente eu digo sempre que sim. E tipicamente é verdade, mas sinto que ontem cheguei tardíssimo de uma viagem, enfim, de Londres, com muita vontade de fazer este podcast contigo. Não foi assim uma noite extraordinária. Mas dito isto, normalmente durmo bem. Desde que decidi abrir um projeto dedicado à psicologia do sono, curiosamente, isso afetou o meu sono mais do que o que eu estava à espera. Mas tem sido muito interessante. E uma noite não são noites, não é? Portanto, esta é uma mensagem importante, é que de vez em quando toda a gente tem assim uma noite pior. Tipicamente, se nós até identificamos um motivo, como este que eu tive, chegar tarde ontem de uma viagem e vir ainda muito entusiasmada, não tem qualquer problema. Agora, se isto começa a instalar-se, a ser muito repetitivo, aí sim as pessoas devem começar a preocupar-se.
Isto é considerado a epidemia, não é, dos nossos tempos, do século XXI, sobretudo, quer dizer, no mundo, sobretudo no mundo ocidental, vamos chamar-lhe assim, ou industrializado, andamos todos a dormir muito pouco.
E mal.
E péssimo, não é? Muito mal. Houve uma altura em que dormir pouco era um motivo de orgulho, quase. Sim. Ou seja, as pessoas diziam, hoje só dormi 4 horas, sou um grande campeão, e depois fui fazer duas máquinas de
dormir é para fracos, sleep when you're dead.
Estiver morto. As coisas mudaram um bocadinho nos últimos anos, sente-se isso?
Sim, graças a Deus. Sinto duas coisas. Sinto, como clínica, não é? Como psicóloga clínica, sinto que as pessoas já têm mais facilidade em pedir ajuda para os problemas de sono mais cedo, ou seja, não ficam à espera que eles fiquem mesmo muito graves para pedir ajuda. Eu acho que as pessoas já estão com um nível de literacia para a saúde e, sobretudo, para o sono, para a saúde mental, relativamente elevado. Penso que a pandemia teve aí um contributo positivo nesse sentido, no sentido do awareness, não é? Das pessoas estarem mais atentas. Ainda assim, sempre que perguntamos às pessoas se o sono é importante, eu penso que já conseguimos ter aquelas respostas mais tchanã, não é assim? O sono é importante. E depois, quando perguntamos, então, e em que lugar na lista de prioridades é que o sono está no seu dia-a-dia? Normalmente vai para o fim, não é? É sempre aquela coisa que a pessoa prescinde.
Porque é mesmo a coisa que se faz quando já se fez tudo o resto que havia para fazer. Bom, agora vou finalmente dormir. Não dormir bem, ou dormir pouco, mata.
Sim.
Literalmente, mata. Quais são as coisas piores que o não dormir faz?
Olha, há efeitos assim muito imediatos. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um de nós, não é? Se pensar numa noite, por qualquer motivo que tenha passado, muitas horas acordado, muitas horas sem dormir, rapidamente começamos a sentir assim algumas alterações no corpo, não é? No corpo e sobretudo no cérebro. Ficamos com a temperatura muito alterada, começamos a ter também tempos de reação diferentes, o nosso discernimento fica claramente alterado. Portanto, é muito rápido até nós começarmos a ficar com alucinações, com situações de falta de equilíbrio, por isso bebedeira de sono, não é? Aquela expressão célebre, essa tem muito que se me diga, não é? Eu estava ontem a olhar para a minha filha cheia de sono e a vê-la a cambalear, não é?
Umas crianças completamente
a tropeçar, não é? E nos adultos também, ou seja, nós temos a mania, os adultos temos a mania que podemos controlar o sono.
As famosas diretas, que geralmente se faz, por exemplo, na faculdade ou...
E viver a cafés, não é? Eu costumo dizer, portanto, os carros andam a gasóleo e as pessoas acham que andam a cafés. Quer dizer, as pessoas precisam de dormir para estar bem durante o dia. Mas, de vez em quando, tentam prescindir do sono naquela lógica de eu aguento. Enfim, depois têm microsono ao volante, por exemplo, fecham os olhos durante um segundo e têm um acidente grave. Portanto, efetivamente, aquilo que são os riscos de não dormir podem aparecer logo no imediato, mas depois também aparecem a longo prazo, não é? Portanto, aquela situação mais crónica, vai trazer risco aumentado daquela lista negra, não é? Portanto, tudo aquilo que nós não queremos. Alguns tipos de cancro, demências, doenças cardiovasculares, portanto, infartos, AVCs, essas coisas todas, risco de aumento de peso, enfim, tudo aquilo que a pessoa não quer. Rugas com fartura, uma péssima pele. É tudo mau, basicamente.
Até para quem está a tentar perder peso e tudo, vem escrito sempre que dormir é fundamental para o corpo repor todas essas coisas. Sempre. É engraçado, falavas há pouco até do discernimento e da nossa capacidade de julgamento. A sabedoria popular diz-nos aquela questão, vou dormir sobre o assunto, que existe quase que, provavelmente, em todas as línguas, existe em inglês, em francês, em português, esta ideia ancestral de que dormir está a repor qualquer coisa que eu não vou conseguir fazer sem... No outro
não
lado de uma noite.
Lá. Exatamente. Não, mas é tal e qual isso, não é? Ou seja, eu costumo dar aquele exemplo da máquina de lavar roupa. Não é? Se nós interrompermos a máquina a meio do ciclo, a roupa não vai ficar lavada. Não é? E se interrompermos porque não temos mais tempo e precisamos daquela roupa, sim, mas não vai ficar lavada. E é isso que nós fazemos com o sono muitas vezes, que é, não tenho tempo para dormir. Então vou só dormir aqui 3, 4 horinhas, mas no nosso cérebro, não houve tempo suficiente para passar por todas aquelas fases do sono, os ciclos, não é? Uhum. Que permitem que depois, durante o dia, a pessoa tenha uma boa memória, capacidade de atenção, bom humor. Já viste no trânsito de manhã, que vai tudo a buzinar.
Claro, nota-se imenso quando as pessoas ainda não acordaram.
Quer dizer,
não dormiram bem.
Que é logo notório quem é que dormiu, quem é que não dormiu.
É? Pois, falavas há pouco de dormir pouco e essa diferença entre dormir pouco e dormir mal. Qual é exatamente esta diferença? Pode-se dormir bastantes horas, mas mal?
Yeah. Olha, o sono é um bocado, quantidade é importante, mas qualidade também. Ou seja, há muitas pessoas que até dormem uma quantidade satisfatória para a sua idade, isto também varia de pessoa para pessoa e varia ao longo da vida, mas sentem que acordam cansadas, aquela sensação de que o sono não foi reparador, ou que eu estive toda a noite a matutar, sabes, aquela coisa, parece, tu deves saber bem, estou a pensar, estou cheio de ideias, não é? Não desligo totalmente durante o sono. E isso é aquilo que nós chamamos de um sono com fraca qualidade, não é? Pode acontecer também que a pessoa respira mal enquanto dorme, ou que tem um distúrbio do movimento do sono, ou que tem o chamado bruxismo, não é? Que é aquele ranger dos dentes. Tudo isso vai afetar a qualidade do sono. Ou seja, quando as pessoas têm aquela queixa de, olha, eu até durmo, mas durante o dia sinto-me cansado, sinto-me com sonolência, adormeço em todo lado, que é também uma coisa que as pessoas às vezes acham que é bom sinal. Não é. O que é bom sinal é a pessoa estar bem desperta durante o dia. Sempre que a pessoa sentir isso, qualquer coisa de esquisita em relação ao sono, é bom pedir ajuda.
Uhum. Quais são os principais, não sei se é patologias, mas quais as principais queixas das pessoas que te procuram na tua clínica?
Olha, normalmente a insónia, portanto, é o distúrbio de sono mais prevalente, afeta cerca de 30% da população. Não há duas insónias iguais e, portanto, isto é importante de se dizer, porque as insónias não se tratam todas da mesma forma e não se tratam, em primeiro lugar, com remédios para dormir. Porque a primeira coisa que as pessoas procuram é um remédio para dormir. E às vezes os próprios profissionais de saúde, também por ignorância, começam por esta intervenção farmacológica que não é de todo recomendado, ok? As insónias são, de facto, aquilo que fazem normalmente os pedidos de ajuda, não é? Numa consulta de sono. E depois, a partir daí...
debilitante, não é? Uma pessoa que tem uma insónia a noite toda e passado uma hora consegue dormir meia hora e tem que ir trabalhar de manhã, pode ser debilitante.
É muito isso. As pessoas desvalorizam muito a insónia, não é? Que é uma insónia. Quem é que não tem insónia, não é? Mas, efetivamente, é como dizes, é muito debilitante e incapacitante. E hoje em dia eu tenho visto pessoas, por exemplo, de baixa médica, que estão de baixa só para pôr o sono em dia, o que é muito preocupante, não é? O que é que estamos a fazer ao nosso sono, às nossas vidas, porque... efetivamente devíamos poder ter tempo para dormir bem. Agora, as pessoas não procuram muito a consulta por outros motivos que também são muito importantes, como o ressonar, o ter fenómenos assim bizarros durante o sono.
Acordar com a cabeça melhor aos pés, quando acordou com os pés, sem movimentos.
Ou ter assim uns fenómenos, gritar, chorar, uns pontapés, uma coisa a dormir, tudo coisas assim mais bizarras, normalmente não é motivo de pedido de consulta. Mas nós depois na história clínica... percebemos que existem outros aspectos que precisam de ser investigados, não é?
Para ver são, sinais, são sinais, Teresa, de outros problemas que existem por baixo. Por exemplo, uma insónia pode ser um aviso do corpo de que é preciso procurar, sei lá, uma terapia, por exemplo. Isso pode ser assim, é assim que funciona?
Sim, pode. A insónia tem duas apresentações, digamos assim. Ou se apresenta... Sugestão da apresentação. Que eu...
da insónia. Pode ser fria.
Uma delas é muito simpática, não é? Mas Ela aparece isolada, como uma doença per si, que precisa de ser tratada, ou então aparece como secundária, por exemplo, como sinal de alerta, como dizias, e vai para uma depressão, ou para uma perturbação da ansiedade, ou para um burnout, não é? Portanto, ela pode aparecer em conjunto com uma apneia do sono, que também é um distúrbio do sono, não é? Ela pode aparecer em conjunto com outras perturbações.
É interessante. Eu não queria fazer disto uma consulta, tinha pensado, não podes fazer pergunta, usar isto como uma consulta. Se não tem que lá ir à clínica, paga a consulta, mas as pessoas.
Não, mas a pergunta não faz
sentido. Mas falar um bocadinho da insónia, a minha experiência é: eu hoje adormeço com um podcast sempre. E sei que há mais pessoas que fazem isto. Adormeço logo, porque estou a ouvir uma coisa completamente passiva, que é uma voz a dizer-me em que é que o meu cérebro deve estar a pensar, quer dizer, não sei o que, e adormeço em um minuto. Se eu experimentar não pôr o podcast, o meu cérebro começa a pensar, a pensar, a pensar, e tenho insónias gigantes. Também, isto é uma coisa que ouves.
Quantas pessoas usarão este episódio para adormecer? Pergunto eu. Agora fiquei a pensar nisso.
Por acaso, falar de sono provoca imenso sono.
Pode acontecer. Então, se começarmos a bocejar, então, piorinho. Que é contagioso. Essa ideia de estarmos distraídos é muito importante. Eu, quando tenho insónias, também tenho insónias criativas, como dizes, chamo-lhe as insónias criativas, que é, há quem tenha insónia, sobretudo quando tem preocupações, portanto, coisas pesadas, coisas que literalmente tiram o sono, não é? Mas também existem este tipo de insónias mais criativas, em que nós temos dificuldade em desligar destas ideias que começam assim, género, um remoinho, não é? Como eu chamo? Começo por aqui e depois nunca mais paro. Ideias, ideias, ideias. Quase uma espiral crescente. E depois também é muito inglório, porque queremos dar atenção a essas ideias que são boas, e às vezes escrevê-las, não é? Ou desenhá-las, no teu caso. Mas depois também queremos dormir, claro, e sabemos que se formos dormir, depois as ideias ainda vão ser melhores no dia a seguir. E esta decisão, esta ambivalência, não é, o que é que eu faço? Isto para o nosso cérebro é de facto difícil. Portanto, a ideia de estares a ouvir outro conteúdo, o que vai fazer é, vai distrair, no fundo, vai obrigar a focar naquele conteúdo e impedir que o pensamento vá cair naquela tentação das tais ideias, não é?
Isso achas bom ou mau?
Bom, vamos dizer assim, depende, aquela resposta muito vasta, não é? Se for uma coisa pontual, acho que, quer dizer, todos nós precisamos de um auxílio para dormir de vez em quando, não tem problema. O problema surge quando começamos a ficar na lógica de dependência, ok? Isto com o sono acontece muito. As pessoas sentirem que, por exemplo, eu só sou capaz de dormir com o podcast. Ou eu só sou capaz de dormir se adormecer primeiro no sofá, ou se isto ou aquilo, tá? Ou com a televisão ligada. Ora bem, eu costumo dar o exemplo que nós todos, enquanto espécie, já dormíamos há milhares de anos atrás, sem televisões, sem podcast, sem nada. E, portanto, o que estamos a fazer às vezes é a desaprender de dormir de forma natural, não é? Portanto, essa lógica do se faz bem, se faz mal. Enfim, o importante é dormirmos, não é? Mas sem criar essa dependência e, sobretudo, esse tipo de crenças de que eu só sou capaz de dormir de uma forma muito específica. Pois é muito limitador, não é?
Claro.
Não.
Por isso é que depois há pessoas que vão viajar e não conseguem dormir, ou vão a casa.
Sem dúvida.
Vão ficar a casa de amigos e não conseguem dormir. Basta mudar uma dessas variáveis, sim, sim, e consegue-se educar o cérebro relativamente com alguma rapidez, não é?
Bom,
educar.
Com determinação, diria eu, com consistência. Eu acho que a regra aqui é a consistência. Não é preciso rigidez, ou seja, não é preciso ser igual todos os dias. Alguma flexibilidade faz bem a toda a gente, mas com rigor. Isto é, por exemplo, os horários. Basta começarmos por aqui. As pessoas não têm horários, vão dormir quando calha, quando podem. O fim de semana deitam-se às vezes à hora que no dia a seguir vão levantar-se para ir trabalhar, não é? Quando vão sair à noite, etc. E reparem, eu adoro sair à noite, nada contra, acho que é importantíssimo, mas Portugal tem horários muito tardios. Tenho muitas saudades das matinés, porque acho que é uma ótima forma de conjugar tudo, não é? De haver tempo para lazer e tempo para dormir.
Parece-me que estão a voltar um bocadinho as matinés.
Graças a Deus, não sei, eu tenho falado bastante sobre isso, sempre que convidam-me para falar, eu peço que voltem as matinés, porque faz mesmo falta, mesmo para dormir bem. Também não pode ser a pessoa a trabalhar o dia todo, não é? E depois a tirar-se para cima da cama e esperar dormir bem. Tem que haver ali um momento de descansar.
Sim, dessas coisas todas, claro.
Mas que muitas vezes as pessoas não têm, não é? Portanto, é isso.
Mas isso é mesmo difícil, ou seja, isso implica uma mentalização de que o sono é tão importante. Por exemplo, ninguém salta, pode saltar o almoço uma vez, pode saltar o almoço e o jantar uma vez, mas a partir do terceiro dia vais mesmo ter que sentar e almoçar. Uhum. E temos que arranjar tempo. às vezes é numa vida muito mais complexa, ou com filhos, ou com trabalhos muito exigentes, é difícil tu teres que dizer, esta reunião eu vou ter que dizer que não vou, porque não preciso dormir, não é? Ou este filho vou deixar na escola, no colégio da amanhã.
Os avós, vou, para que é que servem as famílias também, não é?
É mesmo importante dizer, isto é uma prioridade, portanto, este não vou poder entregar na sexta-feira. Isto é muito difícil num mundo como nós vivemos.
Mas está melhor. Eu acho que as pessoas estão com mais facilidade em assumir quando protegem a sua saúde mental, quando protegem o sono. Antigamente não, ninguém dizia isso, não é? Olha, não vou este jantar para descansar, para dormir. Hoje em dia eu acho que está finalmente a ficar mais fácil de o dizer. E é engraçado, porque, e deixa-me agradecer-te o convite para ler este livro, que foi de facto uma delícia, do Murakami, mas é engraçado porque o que aparece aqui faz-me lembrar muitas histórias que eu ouço na consulta, sobretudo de mulheres, de pessoas de diferentes idades, mas sobretudo mulheres, que acabam por acordar à meia-noite, ter aquele período em que está tudo a dormir e aproveitam esse momento como um momento a sós, um momento em que não sou interrompida por nada, em que posso estar aqui só a ler ou existir ou com os meus pensamentos, porque efetivamente durante o dia é muito difícil, nos tempos que correm, nós termos um bocadinho só para descansar, sem nada a atrapalhar. E então, mais uma vez, vamos roubar ao sono, não é? Esse momento que também é importante e que tem que existir durante o dia, que é para depois, à noite, as pessoas dormirem sossegadas, não é?
Estamos aqui a falar do livro, chama-se precisamente Sono, do Haruki Murakami. Gostaste? Fico contente.
Ai, que delícia, que delícia. Gostei imenso. Obrigada pelo desafio. Convido a ler, porque de facto é maravilhoso. As ilustrações são magníficas. E tem aqui tantas coisas interessantes. Algumas coisas...
É uma abertura, é uma abordagem mais...
criativa. Mas eu gosto muito desta ideia de deixar no leitor o que nós quisermos entender, não é? Mas sobre o sono particularmente, veio buscar aqui algumas situações muito reais dos tempos que correm, como o recurso ao álcool para dormir melhor, não é? E em escalada. Isto vejo algumas vezes também e é preocupante, que aquela ideia de o álcool ajuda a dormir, que não é verdade, não é? Mas as pessoas vão muitas vezes recorrer ao álcool quando têm dificuldades em adormecer para ver se ajuda. Depois um copo não chega, então vai daí e vamos aos dois, não é? E de repente já atendi uma vez uma pessoa que já bebia meia garrafa de whisky todas as noites, não é? É um horror. E começou por uma insónia, não é? Começou por uma dificuldade em dormir. E isso acaba por aparecer também no livro, as várias tentativas de uma pessoa que não consegue dormir e a tal escalada até onde é que nos leva. É muito interessante o livro.
Sim, fica aqui este o conselho do primeiro livro. Este era o meu, pois a Teresa trouxe uma bíblia, não a própria bíblia, mas uma bíblia do sono. Chama-se A Revolução do Sono, da Arianna Huffington, que toda a gente conhece do seu blog, que hoje em dia é uma
Huffington
Post, que hoje em dia é uma instituição americana. É um livro escrito na primeira pessoa. Quer dizer, assim, hoje em dia é especialista no sono, mas começou por ser uma coisa que lhe aconteceu a ela. Ela tinha este... O Huffington Post levava-lhe a vida toda, não é? Tinha, ainda por cima, depois também tinha mais, tudo, era mãe, todos estes desafios, e um dia caiu para o lado, não é? E então...
É um ótimo exemplo. Eu penso que mesmo para os jovens, esta ideia dos ídolos e de seguir o exemplo é fundamental. E temos visto na nossa sociedade cada vez mais CEOs e pessoas de referência a dar este exemplo, normalmente depois de um período ou de burnout, ou como aconteceu com a Ariana, que no fundo ela desmaiou de exaustão, literalmente caiu para lá, bateu com a cabeça e, portanto, aquilo podia ter corrido muito mal. E na sequência desse episódio, de facto, ela muda muito a perspectiva de vida e este livro acaba por ser o testemunho dela dessa mudança, mas também, sendo ela jornalista, a tal reportagem muito interessante sobre a evolução do sono na espécie humana, não é? Nas diferentes sociedades, alguns desafios e como é que nós podemos dar a volta, como dizíamos, não é? Como é que, com tanta coisa a apelar ao não dormir, como é que nós chegamos e assumimos com propriedade, não, eu protejo o sono, não é? Nós este ano fizemos aquela campanha no Dia Mundial do Sono, que participaste também, muito, muito engraçada, sobre o modo sono, não é? Portanto, as pessoas estão sempre a dizer, eu não consigo desligar, como quem diz que eu para dormir estou desligado, e nós quisemos transmitir a ideia de que quando vais dormir, não, estás a desligar do dia, mas estás a ligar o modo sono, e tudo acontece enquanto estamos a dormir, não cá fora, não é? Estamos quietinhos, aparentemente, enfim, uns mais, outros menos, mas por dentro tudo acontece. E ela acaba por fazer essa revisão com entrevistas a especialistas também pelo mundo inteiro, muito bem estruturado, parece quase uma conversa este livro, não é? para quem tenha dúvidas sobre o que é que acontece, para quem acha que não acontece nada enquanto estamos a dormir, acho que é uma boa introdução.
É exatamente isso. Eu acho que é um bom ponto de partida para se ficar a perceber um bocadinho melhor o mundo fascinante do sono, até porque o sono depois é o que nos leva a um mundo ainda mais fascinante dos sonhos, não é? Se calhar pegar, incrível, se calhar pegar no ir a ler. Sabe, foste convidada nesse programa que era o Freudas, que pegava na ideia da psicanálise do Freud, e ler hoje um livro que tem mais de 100 anos já sobre os sonhos do Freud, parece-nos tudo uma evidência, mas antes dele ter escrito aquilo, claro que havia já outros cientistas contemporâneos dele que andavam com aquelas teorias do sonho ser um portal para o inconsciente, todas essas teorias do Freud, nunca, não era a teoria corrente. Usava-se ainda uma teoria completamente clássica, de que era uma coisa sobrenatural, etc. Aquilo foi tão revolucionário, e ainda bem que 100 anos depois aquilo parece-nos ter. Então, mas é isto a teoria do Freud, isto é completamente óbvio. É óbvio porque ele escreveu.
Exato.
Ele
escreveu. E é muito giro porque os sonhos foram talvez o primeiro ponto de partida para o interesse dos cientistas nesta área do sono. Mas, apesar de tudo, passados uns anos e tendo a medicina do sono, a psicologia do sono, estando a evoluir enquanto ciências, muito rapidamente, os sonhos continuam a ser a área mais desconhecida no meio de tudo isto, não é? Todo este mundo do sono. Engraçado que às vezes as pessoas ficam com algum receio quando têm que fazer, por exemplo, um exame do sono, que é assim uma coisa um bocado esquisita, cheia de fios, dorme-se no laboratório, ou dorme-se em casa, mas com equipamento assim um bocado esquisito. E as pessoas ficam às vezes um pouco receosas se nós vamos entrar nos sonhos, não é? Se vamos descobrir o que é que as pessoas sonharam. Porque os sonhos são muito íntimos, são talvez o último reduto da nossa intimidade, não é? Tudo aquilo que mais ninguém consegue aceder, a não ser através do nosso relato. Ou seja, nós podemos escolher qual é a parte do sonho que contamos ou não.
E acontece às vezes coisas gravíssimas nos sonhos.
E ainda bem, porque os sonhos servem para isso, não é? Portanto, aquilo que se sabe é que, à partida, os sonhos têm essa função de regulação emocional, ou seja, é quase uma realidade virtual onde nós podemos experimentar tudo, enfim, podemos matar, ressuscitar, voar, fazer mal, fazer bem, não é?
E às vezes está-se um bocadinho em controle, sobretudo na fase final, onde ainda consegues, já mais ou menos conscientemente, ir fazer...
O chamado sonho lúcido, não é?
Que se treina e se consegue...
Consegue, sim. Algumas pessoas, sim, consegues. É muito usado, por exemplo, em stress pós-traumático, porque quando passamos por uma situação traumática temos tendência a ter alguns sonhos repetidos sobre essa situação. Então treina-se, por exemplo, essa capacidade do sonho lúcido para chegar ao sonho e poder inverter a situação que causa ainda medo e transformá-la para algo com um final diferente, não é? Portanto, é uma técnica que é bastante útil.
É incrível. Faz parte do teu fascínio por esta área do sono, essa ideia dos sonhos, dessa ideia de retuto?
É aquilo que me interessou, e as pessoas às vezes perguntam, como é que foste parar aqui? E às vezes, enfim, até ouço aquelas pessoas dizer, interessei-me pelo sono, depois de ter sido mãe, depois de ter tido muita dificuldade em dormir, etc. O que dá-me vontade de rir, porque veio muita experiência pessoal e não foi o meu caso. Enfim, sempre dormi bem, não, como disse há pouco, a única situação que me tira mais ou menos o sono é, de facto, este projeto da nossa clínica e da equipa dedicada à psicologia de sono, enfim, que é uma enorme responsabilidade, e é um projeto inovador, mas aquilo que me interessou foi, do ponto de vista científico, ser uma área em franco crescimento, portanto, ter muito para investigar, e parece que é uma área que nunca mais acaba, e os sonhos estão incluídos nisso, não é? Parece que temos tanto para descobrir ainda, todos os anos saem N estudos científicos sobre os mecanismos do sono, sobre o impacto que o sono tem no nosso dia-a-dia, sobre o que é que nos ajuda a dormir melhor. A indústria do sono é, enfim, extraordinária. Portanto, hoje em dia há de tudo, não é? À volta do sono para ajudar a dormir, etc. De vez em quando apanha-se uns slogans e umas marcas e umas coisas. O que é isto? Sleep, não sei quantos, sono, isto, sono aquilo.
Então achas...
Eu acho super interessante, vou logo ver o que é e às tantas...
Coisas interessantes, outras menos.
Sim, mas é isto que digo da indústria, às tantas não é o produto mágico que parece que vai fazer tudo pelo nosso sono e, enfim, aquilo que eu chamo a atenção é sempre que o que é mesmo importante é que nós tenhamos uma atitude de equilíbrio na nossa vida que permita que o sono apareça de forma natural, enfim, não são aqui produtos mágicos que vão sozinhos, per si, fazer-nos dormir bem. Podem ser facilitadores, mas se nós não tivermos um dia-a-dia equilibrado e se não protegermos o sono, com estas estratégias simples que temos vindo a dizer, não é? Portanto, não ter dias muito preenchidos, apanhar sol durante o dia e pouca luz à noite.
É fundamental, não é? Apanhar
sol. Ninguém faz isto hoje em dia.
Claro. Só que são conselhos para as práticas. Os ecrãs,
sim,
muito próximo da hora de dormir, são péssima ideia, não é? Os ecrãs,
sim, sim, sim,
dos telefones.
O podcast passa, não tem luz. Não tem luz. Este não, que é muito interessante, as pessoas não vão conseguir dormir com este episódio.
Por acaso, isto dá imenso sono, porque falar de sono, falar de dormir dá imenso sono. Mesmo que seja muito interessante como está a ser. Depois de desfazer aqui alguns mitos, há o de que há pessoas que dormem mais e dormem menos, acho que já está desfeito, já todas. Isso é verdade. Devíamos ter uma sociedade, ou sobretudo um mercado de trabalho, que estivesse mais atento para o facto de haver mesmo pessoas. Primeiro pergunto se há mesmo pessoas que são early birds, the night owls, é como eles chamam, mochos ou pardais. Portanto, há pessoas que, ou seja, não, eu tenho, felizmente, optei por uma área um bocadinho mais criativa, não tenho assim reuniões às 8 da manhã de segunda-feira, mas tenho amigos que trabalham em escritórios que têm reuniões.
Tem condicionados.
Péssimo. Pergunto eu, se não sei se vamos mudar o mundo, uma reunião. Semanal, à segunda-feira, às 8 da manhã, é boa ideia em alguma parte do mundo?
Depende de muitos fatores. Depende do que tu dizes, que é o chamado cronotipo. Okay? O cronotipo é uma preferência biológica por um horário, ou seja, não tem nenhuma associação com ser mais preguiçoso ou mais inteligente, nada disso. É quase como ser loiro ou moreno. Não é? E o que é importante? É nós reconhecermos o que é essa necessidade do corpo e tentar corresponder o mais possível. Como tu dizias, e bem, há pessoas que estão muito nos extremos, ou seja, se a maior parte da população tem alguma facilidade em adaptar-se para horários mais matutinos ou mais tardios, depois há aquelas pessoas que, estando nos extremos desta distribuição normal da população, têm muita dificuldade em fazer esses ajustes. Agora, para uma pessoa matutina, se calhar reuniões às 8 da manhã é fantástico, não é? Para uma pessoa vespertina já não será tão fácil. O que é que eu acharia que seria a tal revolução que tu dizes, não é? Como é que poderíamos mudar o mundo?
As pessoas dizem assim, eu de manhã não funciono, mas tenho que estar ali no escritório 3 horas até vagamente começar a funcionar. Se calhar aquela pessoa pode deixar entrar ao meio-dia que fica lá até às 8. Quer dizer, percebem todos os estudos e perigos lá para fazer isto.
Claro.
Que se calhar vai ser super criativa, criativa ou não, quer dizer, vai estar a usar as suas capacidades no máximo, mais tarde, às 7 da tarde, ou seja.
Completamente. Isso vai muito ao encontro daquilo que nós fazemos em psicologia do sono, que é, em vez das tais dicas, das receitas mágicas iguais para toda a gente, o que nós trabalhamos é, numa avaliação personalizada, de perceber, olha, no seu caso, não é? Imagina, no teu caso, qual é que é a tua verdadeira necessidade de dormir, em termos de horas de sono? Qual é o teu horário preferencial? O que é que tu reages melhor em termos de facilitadores para o sono? O que é que está a acontecer no teu estilo de vida que está a dificultar ou que está a favorecer o sono? E a partir daí quase construirmos uma receita, mas à medida, não é? Daquilo que são as tuas necessidades nesta fase da vida, que também vai sendo diferente, não é? E quase ninguém faz isto. Portanto, uma pessoa quando escolhe uma carreira ou quando está num trabalho, e mesmo nas empresas, raramente há esta preocupação de haver o tal match entre aquilo que são as necessidades da pessoa, também em termos de dinâmicas familiares, de distância, casa-trabalho, não é? E aquilo que as pessoas precisam de exercer na sua profissão. Agora, se gostas de fazer isto...
Vai até contra os interesses das empresas, não é?
Sim, sim, sim.
Talvez já seja por uma glorificação das pessoas que são mais matutinas, que são mais associadas a ser mais...
E eu acho que estamos numa lógica transversal, não é? Que é, estas são as normas, estes são os horários. Agora penso que pós-pandemia isto está um pouco diferente. Também acho importante não cairmos no extremo inverso, ou seja, em que vale tudo e que, enfim, não há regra nenhuma, cada pessoa faz os seus horários. E é muito prejudicial também, porque do ponto de vista social e de saúde mental, depois as pessoas não se cruzam. Portanto, isto depois levanta aqui outras questões, não é? E que depois vão impactar no próprio sono. Portanto, a saúde mental tem esta relação bidirecional com o sono. Claro, portanto, seria desejável haver ali um meio termo.
Ah, é isso, procuram para conselhos, para aconselhamento.
Sim, nós de facto não trabalhamos só na vertente de consulta e exames do sono, isso é a nossa atividade clínica, e depois temos muita atividade de consultoria para empresas que serve precisamente para isso, para chegar a uma empresa e dizer, ok, o que é que vocês precisam?
Estou claro.
que género de pessoas é que temos aqui, como é que são os vossos colaboradores, fazer esta avaliação personalizada, desenvolvemos uma coisa giríssima que é o check-up sono, não sei como ninguém fazia, mas nós fazemos, basicamente é isso. É uma coisa muito gira que é, a pessoa pode ir à clínica fazer o seu check-up sono, que no fundo é, em vez de esperarmos por ter um problema de sono gravíssimo, fazer a tal o tal despiste e perceber, afinal, o que é que o meu corpo precisa em termos de sono e como é que eu posso dar-lhe o que ele precisa.
Porque há pessoas que nem sequer percebiam que estavam a ter ali um problema.
Completamente. Não é preciso a pessoa ter uma queixa grave de sono para fazer o seu check-up ao sono. Depois, para as empresas, é muito interessante porque a metodologia que nós desenvolvemos permite fazer isto assim em larga escala. Ou seja, se uma empresa quiser fazer isto a 50, 100, 200 colaboradores, a nossa equipa consegue responder a isso. E não é ir ali à internet fazer um questionário, não é? É mesmo um trabalho personalizado, com uma entrevista, com um especialista em sono. Portanto, é um trabalho assim de fundo em que é feita esta avaliação e é devolvida em detalhe a cada colaborador. Olha, o senhor precisava disto e disto e disto, portanto, sugerimos assim, assim, assado. E faz-se um rastreio, que é muito importante, porque ninguém faz rastreio de distúrbios de sono. Não é? Portanto, se a pessoa tem um risco, um fator de risco de ter um problema de sono, como uma apneia, por exemplo, e não fazia ideia, neste check-up, isso é facilmente detectado e a pessoa é encaminhada a dizer, atenção, deve ir fazer um diagnóstico de apneia de sono, por exemplo. Depois das empresas, é muito importante que ficam com um relatório global, não é? Dizer assim, olha, aqui dos vossos colaboradores, respeitando sempre o anonimato, claro, mas podemos dizer assim, olha, dos vossos colaboradores, aqui 50% dorme mal, não é? Por exemplo, isto é muito interessante, porque aí as empresas, red flag,
tem problema que tem que ser,
ok, então o que é que vamos fazer? E podemos ajudar a construir essas soluções à medida para problemas de sono. Portanto, no fundo, esse é o trabalho que fazemos.
E essas duas vertentes é que permitem também ver no terreno que existe é mesmo uma epidemia, uma pandemia desta...
É muito gratificante. Olha, digo isto muitas vezes nas empresas. As empresas andam a dinamizar muitas sessões, workshops, não é? De vários temas, alimentação, exercício, etc. E depois às vezes dizem-me assim, quando vai alguém da minha equipa falar sobre o sono, dizem, ah, enfim, abrimos a todos os colaboradores, não sei quantos é que vão aparecer e tal. Toda a gente aparece. E a experiência que eu tenho com a área do sono é esta. Enfim, como eu também tenho experiência na saúde mental, consigo fazer bem esta distinção, que é na saúde mental as pessoas ainda andam um pouco mais a medo, não é? Ainda existe um pouco mais de estigma. Mas no sono, e já agora não deveria existir, claro, mas no sono, e estas duas áreas acabam por estar ligadas, as pessoas já não têm tanto problema e as sessões viradas para este tema do sono aparecem esgotadas, digamos assim, não é?
É ótimo, porque é de facto um tema muito, muito fascinante. A propósito de temas fascinantes, eu, antes de me chegar à revolução do sono que me indicaste tu neste nosso troca de livros, conhecia este do Matthew Walker, que foi também um best-seller. É um livro mais recente do que esse. Eu tenho a versão inglesa, Why We Sleep, mas ele está publicado em português e chama-se Porque Dormimos, curiosamente.
Sim.
Está publicado cá pela Desassossego, foi publicado em 2019, que é mais ou menos, acho que é o ano que o livro saiu. Ele deu muitas entrevistas, quem quiser ouvir também os podcasts, é um especialista no sono de uma maneira muito fascinante, de termos científicos. A neurociência tem tido desenvolvimentos na última década, eu acho que é todos os anos uma coisa incrível, destas coisas que se ligam à cabeça.
Sim.
E já se consegue mesmo quase perceber o que é que a pessoa está a sonhar, não é? Já há experiências feitas, dita-se coisas só com impulso.
O conteúdo, e é isso que eu estava a dizer, que as pessoas ficam assustadas. Para não ficarem assustados, ninguém consegue ainda decifrar o conteúdo, a não ser que a pessoa partilhe. O que nós conseguimos ver é se a pessoa está a sonhar ou se não está. Isso conseguimos ver.
Fascinante.
E conseguimos induzir alguns sonhos. Portanto, esse sim, já existem algumas experiências e o Matt Walker é um grande cientista na área do sono e das emoções, sobretudo, portanto, da parte cognitiva também. Ele tem umas entrevistas muito interessantes e ele é assim muito revolucionário também. Há uma entrevista dele que começa assim, vamos falar de testosterona. Explica que quem dorme mal tem, sobretudo homens, não é? Tem uma redução drástica na produção de testosterona. E depois fala das mulheres e diz, as mulheres que dormem mal têm redução da sua fertilidade também muito significativa. E depois diz, a partir daqui só trago notícias piores. Isto é a melhor coisa que eu vos podia dizer sobre o sono. E portanto ele tem também, para além de ser um ótimo cientista, investigador nesta área, também é bom comunicador, o que é muito importante para as pessoas compreenderem melhor o que é que acontece.
É um tipo muito original, ele também está à frente do movimento das microdoses de LSD, tudo não em relação ao sono.
Noutras áreas,
é um cientista muito original, vale também muito a pena ler. Ainda tenho aqui mais umas sugestões, mas acho que podíamos fazer assim umas dicas rápidas de sono. Qual é o sítio, o local, as horas ideais?
Olha, coisas que são válidas assim para toda a gente, porque como eu já disse, de facto, o sono é muito, muito pessoal. Mas os seres humanos são todos diurnos, portanto, em princípio, devemos sempre dormir no período da noite, ou seja, quem trabalha por turnos tem ali algumas condicionantes específicas. Devemos procurar ter uma temperatura do quarto amena, ou seja, nem muito fria nem muito quente. O calor é mais difícil para dormir, portanto, ali mais fresco do que quente. O conforto é muito importante, ou seja, as pessoas devem ter o investimento que se faz. Enfim, não estou aqui com nenhuma marca de colchões nem nada, mas é importante fazer. É muito importante que as pessoas se sintam confortáveis. E mais uma vez, há quem goste de colchões mais duros ou mais maus, tanto faz, desde que se sintam confortáveis, ok? O dormir sozinho ou acompanhado, idem. As pessoas, mesmo os casais, às vezes com alguma vergonha, dizem: ah, nós decidimos dormir em camas separadas porque fica mais confortável para nós, ou até em quartos separados. Ótimo, fantástico, desde que estejam de acordo e que isso favoreça o sono. Enfim, que isso não seja porque um ressona e não quer ir ao médico. Isso já sabemos, ressonar é sempre o motivo de ir ao médico. Outro conselho que eu dou, eu gosto mais das perguntas do que as dicas, não é? Que as pessoas façam esta pergunta a si mesmas, que é: eu ando a dormir o suficiente, sim ou não? Ou seja, eu sinto-me bem durante o dia? Sim, fantástico. Mesmo que eu seja short sleeper, ou seja, se eu com 6 horas, 7 horas, me sentir bem durante
a vida. A habitual é essa, se estou bem.
Fantástico, não, né? Exatamente. Se eu ando cansado, irritável, etc., então, se calhar está na altura de pensar o que é que eu preciso fazer para dormir bem, não é?
E em sonhar, não nos lembravas do sonho, porque sonhamos sempre, podemos não nos lembrar. Pode ser um sinal de que não se está a dormir o tempo suficiente?
Não, de todo. Essa pergunta é a gente faz. Que é, não há problema nenhum da pessoa não se lembrar dos sonhos. Eu costumo brincar e dizer, é género Las Vegas, não é? O que acontece nos sonhos fica nos sonhos, não tem problema nenhum.
Mas é mais divertido lembrar, não é?
Sim, o que é que pode ajudar? Se as pessoas quiserem lembrar-se mais dos sonhos, podem fazer um diário de sonhos. De manhã, escrever aquilo que se lembrarem. E aquilo que acontece é que, tendencialmente, dia após dia, vão ter mais tendência para ter memória dos sonhos. Agora, não é preciso forçar e é importante também aceitar, não é? Que a pessoa se lembrar muito bem, se não se lembrar, também muito bem.
Flor, o Murakami já é aqui numa parte mais romanceada, é um romance. Estes dois, Revolução do Sono e o Porque Dormimos, acho que pode ser um bom ponto de partida. Quem reconhecer ali patologias ou problemas do sono, procurar um especialista. No caso, vou recomendar a Teresa, porque está aqui a minha presença visual. Sou outra pessoa, mas trouxe mais livros. A Casa do Sono, Jonathan Coe, aqui também são romances, aqui tem a ver, conhece este livro? É uma história de uma clínica de sono, mas onde toda a gente, cada pessoa tem uma patologia diferente, mas que depois acaba de uma maneira bastante divertida. Um bocadinho exageradas estas patologias do sono, mas é um livro que anda também à volta do sono. Depois, o meu ano...
vontade de ler.
Sim, são ótimos. O meu ano de repouso e de relaxamento também é um livro que está publicado pela Relógio d'Água, é um livro do ano passado. Otessa Mosfer, assim se diz o apelido dela. É uma escritora jovem e fala de facto de uma mulher que resolve, para fugir do mundo e dos seus problemas, praticamente hibernar, mas também o sono aqui como fio condutor desta história. Que, aliás, nós temos a imagem dos feitos dos primeiros feitiços das primeiras civilizações humanas, essa ideia do sono e o sonho ser também um portal. Fumava lá aquelas pecarias que já não se podem fumar.
Depois... Mas há quem se refugie muito no sono, e daí que, por exemplo, do ponto de vista depressivo, o dormir demais também é um sinal de alerta, não é? Portanto, o sono bom é aquele sono QB, que a pessoa dorme nem de mais nem de menos.
Eu acho que é aquilo que disseste há pouco. No tempo em que se está a acordar, perceber, estou bem, porque essas de dormir 14 horas, as pessoas levam 3 horas a acordar verdadeiramente, não é? Tipo somos. E depois, trouxe um último... Sei que é um livro muito especial para ti, é um livro para crianças, sobre o sono, chama-se Dormir é Bom, Dormir Faz Bem, da Teresa Paiva, uma especialista de sono também,
grande mentora.
E de outra especialista também, a Helena Rebelo Pinto, que por acaso é a tua avó.
Por acaso é. E a professora Teresa Paiva é quase uma avó emprestada para mim, foi a minha mentora, foi ela que me introduziu na área do sono, e ela, juntamente com a minha avó, fizeram este livro maravilhoso, que são rimas. Depois deram origem também a umas canções e fizemos com este livro sessões. Nós tivemos um projeto de educação do sono, que agora está quase a ter a sua nova versão, deixa aqui o cheirinho, que era o projeto Sono Escolas, agora vamos para a versão 2.0, já com tecnologia, a mistura, etc. Mas este livro serviu de base também para a intervenção junto dos mais novos. Então era giríssimo, íamos às escolas pelo país fora, chegávamos lá e eles já tinham estado a trabalhar o tema do sono, então tinham teatros, debates, enfim, N situações, fizeram maquetes com os professores de desenho do quarto ideal, não é? O tal, o que é que, como tu dizias, o que é que o quarto tem que ter ou o que é que não deve ter para ajudar a dormir. E estas rimas, enfim, quem conhece a minha avó sabe que ela adora fazer versos. E onde quer que vá, uma viagem, uma coisa, a maneira dela agradecer é fazer uns versos, de maneira que ela não descansou enquanto não fez estes versos magníficos. Sim. Assim que trabalhámos em sono, começámos a trabalhar na educação do sono, e estes versos são maravilhosos. E é a história da família Pardal, que pai, mãe e três filhos dormem todos muito mal. Enfim, já não me lembro do resto das rimas, mas são muito giras. E depois passam a dormir bem, porque há uma avó que ensina, claro, a dormir bem.
E essa mesma a ideia que ficamos para acabar. Dormir bem e a importância de dormir bem. Todos estes livros de que falámos vão estar na descrição deste episódio, com as devidas referências para procurar. Leiam todos para adormecer antes de dormir.
Ótimo. Mas leiam também durante o dia, atenção, porque eu acho que as pessoas usam muita leitura, claro, só para adormecer.
Perde um bocadinho o fio.
E é também importante ler durante o dia, distinguir bem a leitura de dia para estarmos com atenção. A leitura do final do dia já é para entrar no tal modo sono.
Foi uma conversa ótima com a Teresa Rebelo Pinto. Boa noite. Para quem estiver a ouvir isto, para adormecer, beijinhos.
Obrigada, um beijinho. Boa noite. Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.